Eu iniciei uma breve série que eu pretendo terminar a semana que vem, com este título, Como Deus Pode Ser Percebido? Onde eu encontro? Como eu posso ter a percepção dele? Então, nesta noite, eu quero falar que em Jesus está a revelação de Deus. O nosso texto base se encontra em João capítulo 1, versículo 18, que eu convido para ler comigo agora. Jesus disse: nunca ninguém viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Vou ler novamente. Nunca ninguém, né? Ninguém nunca viu Deus. Somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Na semana passada, eu compartilhei com você que nós podemos perceber a pessoa de Deus onde? Na criação. Deus criou todas as coisas. Os céus manifestam a glória de Deus, não é? E toda a sua criação manifesta o poder das suas mãos grandiosas e maravilhosas, cheias de graça. Mas hoje, eu tenho uma pretensão: compartilhar com você que nós podemos perceber Deus, notar Deus, ter a percepção dele por meio de Jesus. Isto é, quando nós vivemos unidos com ele, com Cristo. Então, nós percebemos Deus na criação e em Jesus. E na terceira, na semana que vem, eu pretendo falar sobre mais uma área muito importante onde nós podemos perceber a presença de Deus. Jesus é a única pessoa capaz de nos mostrar quem realmente Deus é. A natureza manifesta a glória de Deus, mas Jesus fala sobre ele. A natureza transmite uma mensagem de grandeza, mas Jesus tem uma mensagem grande e poderosa sobre Deus. Ele nos dá o Evangelho. Então, sem Jesus, nós não temos percepção exata do Criador. E passamos a criar ideias próprias. E isso é muito perigoso, porque nós começamos a formular crenças individuais, segundo os nossos desejos e interesses. Se você olha para a natureza, você vê uma grandeza, você pode até dizer: alguém criou isso. Mas se você não ouve a mensagem de Jesus, se você não a entende, se você fica afastado dele, o que acontece? Você começa a ter ideias místicas sobre Deus, ideias errôneas, erradas sobre ele. Por quê? Porque você vê Deus como uma tábua de salvação. Alguém que o tempo todo está lá para te ajudar. E então você não vai a Deus porque ele é Deus. Você faz uma tentativa, tá? Você faz uma tentativa. Você vai até ele para usá-lo como um objeto de solução. Jesus certa vez disse para Satanás: não tentarás ao Senhor teu Deus. E isso é uma forma de tentar a Deus. Exigir que ele faça algo que ele não quer fazer. Ele é soberano, ele é Senhor e ele é o nosso Pai querido. Ele cuida de nós, Ele nos sustenta, Ele provê nossas necessidades. Mas Deus não existe para que nós tenhamos mordomias, fiquemos ricos, milionários, tenhamos uma vida tranquila, sem problemas. Não, não. Ele não existe para isso. E nós precisamos compreender quem Ele é. Naturalmente que nessa noite eu não vou ficar falando sobre os atributos de Deus, sobre as características dEle. Porque isso é um assunto volumoso, muito extenso. Mas quero dar ênfase sobre a vida de Jesus, sobre a sua missão, sobre a sua razão, tá, de ter vindo à Terra como enviado de Deus, como ungido de Deus, como Cristo, o Messias. Não são poucas as vezes que eu e você ouvimos pessoas dizendo para nós: quer saber, eu respeito a sua opinião, mas para mim, Deus é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Você às vezes tenta explicar para alguém, e essa pessoa diz: a sua explicação sobre Deus é maravilhosa, mas para mim não serve, porque Deus para mim é outra coisa. Mas por que ele diz assim? Porque ele não conhece a mensagem de Jesus. Você ouve pessoas dizendo, até mesmo dentro da igreja: todo caminho leva a Deus. Eu estou cansado de ver cristãos dizendo isso. Sabe, a pessoa lá era má, mas na última hora eu penso que Deus a recebeu. Sabe, é muito complicado. O camarada luta, 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 luta. Aí a pessoa, no fim da vida, você fala assim: Deus quer te abençoar. O que, que ele entende? Que ele não vai morrer. E então ele diz assim: ah, então eu quero. Mas ele não quer o céu. Ele não quer a eternidade. Ele sequer compartilha com alguém sobre algo que está acontecendo dentro dele, no que se refere à salvação, alguma transformação, como aconteceu com o ladrão da cruz. Quando você lê aquela história, você vê aqueles dois ladrões zombando, zombando sim de Jesus, mas em um determinado momento, um deles chega a confessar, dizendo: por que você está falando dessa maneira desse homem? Nós somos culpados, mas este homem é inocente, ele não cometeu erro algum. Nós merecemos este castigo, ele não. E então ele olha para o Senhor e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e diz: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Repare as duas atitudes. Eles iriam morrer, os três, Jesus e os dois ladrões. Porque se não morresse, eles iriam quebrar as pernas, furar o peito, para morrer logo, para não ficar ali pendurado. Mas esse ladrão, ele confessou publicamente, ele fez uma declaração, ele pregou a sua fé. Eu sou pecador, eu mereço, ele não. Nós merecemos, ele não. Ele creu em Jesus, que poderia salvar sua alma. Por isso ele declarou: por favor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Quando entrares no teu reino. Ele reconheceu em Jesus o quê? A grandeza, a glória de um rei, de uma pessoa soberana, de um senhor. Isso aconteceu no último momento. Mas muitas vezes, nós olhamos uma pessoa que está para morrer, e nós pregamos para todo mundo: não, na última hora foi salvo. Eu não estou querendo aqui desanimar ninguém, nem criar polêmica. Mas é um assunto polêmico. E que você não pode dar muito crédito a esse tipo de coisa, achando que essa pessoa, no último instante, está salvo. Como que uma pessoa que abandona a igreja, a comunhão, quando a Bíblia diz que nós devemos congregar, e de repente, não vai, eu vou dormir, e aí vai morrer, morre. E aí nós vamos dizer assim, não, ela foi uma serva de Deus, ele foi um servo de Deus. Como servo? Ele não serviu ninguém. Ele viveu a vida dele. Ele não fortaleceu irmãos, não fortaleceu ninguém, não evangelizou, porque ele não tinha lugar nenhum para conduzir essas pessoas. E nós dizemos assim, não, a alma desta pessoa está no céu. Não dê muito crédito a isso. Mas Walter, você está sendo muito duro. Não, eu só quero que você pense comigo. O evangelho não é essa brincadeira que as pessoas pensam que é. O evangelho é uma questão de compromisso, de aceitação de um propósito, de você cooperar com Deus. Mas antes você precisa conhecê-lo. E você só pode conhecê-lo por meio de Jesus e praticando o que Jesus pediu que fosse praticado. Eu encontro cristãos dizendo assim, eu sei que eu não sou um cristão muito obediente, como eu deveria ser, mas Deus me entende. Eu sei que Ele me entende e me aceita como sou. Deus me aceita como sou. Você acredita nisso? Que Deus é tão bonzinho, que aceita a pessoa displicente, negligente. Quando ele mesmo diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Você ousa contrariar o que o Espírito Santo diz? Não dê crédito a esse tipo de declaração. Isso é contraditório, é perigoso. Outros ainda dizem assim, eu não creio em um Deus que tira as minhas liberdades e o prazer dos meus desejos, porque Deus é amor, gente. Ele deseja que eu seja uma pessoa alegre e feliz nesta vida. Eu creio que você já ouviu pessoas dizendo isso. Às vezes, Deus tira o nosso prazer, sim. Às vezes, Deus tira a nossa alegria também. Muitas vezes eu tive planos, fiz planos. Vou estar em tal lugar, vou fazer tal coisa. Mas, de repente, as coisas mudaram. A minha presença foi exigida. Eu não era pastor ainda. E eu disse, mas não é possível. Eu era muito novo, não entendia muito bem. E então, eu tinha muito apoio de uma missionária americana, que eu amei demais, Dona Mary Johnson. E ela me explicava essas coisas. A sua alegria, a sua felicidade tem que estar em Deus. Tem que estar em fazer a vontade de Deus. Porque céus e terra vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa pessoa é feliz, ela é alegre, porque quando você percebe que Deus usa a sua vida para fortalecer alguém, quando você vê alguém se levantar das cinzas diante dos teus olhos, isso enche o teu coração, e um milagre acontece ali. Você deu tudo o que tinha para aquela pessoa, mas ao mesmo tempo você está recebendo porções dobradas do Espírito Santo que se encaixam na sua alma, no seu espírito, e aquilo te eleva, te satisfaz plenamente. Vamos lá. Realmente, você que diz que Deus te entende, Deus entende realmente a sua condição. Mas ele não aceita como você é. Mas ele chama você do estado em que você está. Deus não aceita a pessoa que você é. Ele o chama do estado, da condição em que você está. Para o quê? Para transformar você à imagem e semelhança dele, que foi perdida por meio de Jesus. E desse modo você passa a viver sob uma outra condição, de nova criatura, porque aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isto é, em Cristo você passa a refletir, a expressar a glória de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Você passa a expressar a originalidade da criação do homem. Você passa a viver segundo os propósitos para os quais Deus criou o homem. Expressar a sua glória, fazer a sua vontade, enfim. Você diz que Deus o proíbe, tira o seu prazer, o inibe. Deus não proíbe ninguém. Deus não proíbe as pessoas de viverem livremente. Deus não é um tirano. Deus não proíbe você de viver segundo os seus desejos pessoais. Mas você há de saber e deve saber que a palavra de Deus diz que aquilo que o homem plantar, isso é o que ele há de colher. Ele colherá. Nós temos um ditado popular: quem planta chuva, colhe tempestade. Então você diz: Deus é amor. Deus não vai punir ninguém porque ele é amor. Isso é uma ideia universalista. Tá bom, Deus é amor, é verdade, a Bíblia diz, Deus é amor. Porém, o amor verdadeiro se submete a determinadas condições. Basta você ler 1 Coríntios 13. O amor não é vingativo, o amor não há de ciúmes, o amor não é. Tem condições específicas que mostram como o amor é verdadeiro. Deus é aquilo ali. Quando você diz que Deus é amor, o amor de Deus também está dentro de condições. Eu encontro pastores e irmãos e o amor de Deus é incondicional. Onde? Onde? Olhe para cada promessa de Deus e você vai encontrar lá uma preposição condicional ou conjunção, se, acho que é conjunção, conjunção condicional. Se o meu povo, se você, caso você faça isso, caso você mude, caso você resolva, então eu... Mesmo quando Deus pune seus filhos, nos textos bíblicos está escrito: sabe por que eu os puni? Porque vocês se afastaram, porque vocês fizeram. Aquela é a condição da punição. Porque o amor, a disciplina, se submete a condições. Quando eu olho o nosso texto, que ainda está lá, aqui no slide, vamos ler de novo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único que é Deus e estado ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Esse pequeno versículo, ele se encontra dentro de um contexto. Eu nunca gosto de menosprezar o contexto. Esse contexto está lá em João 1, é claro, nos versículos anteriores, que fala dos versículos 1 ao 3 sobre a eternidade de Jesus, diz que ele é o próprio Deus e que Jesus é o Criador de todas as coisas, porque ele é a palavra de Deus. É isso que diz João. Além do mais, nos versículos 4 e 5 do capítulo 1 de João, é dito sobre Jesus que ele veio para trazer conhecimento. O apóstolo João chama isso de luz. Ele veio para trazer luz aos homens. Mas os homens preferiram andar na escuridão, porque viviam nela. E o que é escuridão? Ignorância acerca de Deus. Como homens que possuíam a Torá, a lei, os mandamentos de Moisés, eram ignorantes sobre Deus. Assim como muitos cristãos que possuem Bíblias, livros em suas estantes, podem ler a Bíblia, mas são ignorantes acerca de Deus. Não entendem, não o conhecem. Andam perto dele, mas não o enxergam como ele deve ser visto. Esse texto ainda diz que a ignorância, a escuridão, tentou apagar a luz, mas não conseguiu e nunca conseguirá, porque Jesus é invencível. Mesmo sendo assassinado em uma cruz, morto, enterrado, ao terceiro dia ressuscitou e está aqui comigo e está aí com você. E ele mesmo diz: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Ele não disse estarei, estou. Porque ele, sendo Deus, não está preso ao tempo e ao espaço. O contexto ainda nos informa da razão de ter Deus enviado João Batista. João Batista veio para dar informações e falar a respeito de Jesus, a luz que trouxe o conhecimento para dentro de um mundo escuro e ignorante. E João declarou que as pessoas deveriam ouvir a sua mensagem e crer nela. Mas o que o povo fez? O povo preferiu a escuridão em vez da luz, porque as suas obras, suas atitudes eram más. Eles estavam impregnados de perversidade, de imundícia, de desordem, promiscuidade, vidas desregradas, doenças venéreas eram comuns. Era destruição de famílias, de filhos, de pais, de mulheres. O mundo, na época de Jesus, estava mergulhado na imundícia, no escárnio, porque se vendeu a Satanás. O contexto ainda nos informa que aquelas pessoas receberam a lei de Moisés, mas perderam a noção das razões da verdade divina dentro dessas próprias leis. Eles tinham as leis: não roubarás, não darás falso testemunho, amarás ao teu próximo, amarás a Deus. Mas eles não entenderam as razões daquilo. Aquelas leis que serviam como um aio, um ajudante, que deveria apontar para Deus, perdeu suas mãos, porque o próprio povo as decepou. Eles ficaram com a letra e não entenderam a condução da letra, o espírito da letra. Eles perderam. Eles tinham a letra diante dos seus olhos, mas a voz das letras se emudeceu. Eles abafaram. Você tem a Bíblia. E o que a Bíblia fala para você? Vocês têm a mim. Um homem que Deus levantou alguns anos atrás, e eu estou aqui quase 20 anos ou mais, não sei, eu não tenho o hábito de ficar contando, eu perco as datas, mas tento explicar, e o que acontece? Você tem tido a voz de Deus, você tem tido a ação do Espírito Santo, mas o que você faz? Você o emudece? Você o entristece? Hoje existem, eu estava vendo hoje, livros que dizem que agora as pregações têm um outro método. Que método? Que método? Nós temos que aprender. Nós temos que aprender o Evangelho como ele é, para que nós fiquemos firmes e construamos nossas vidas sobre fundamentos eternos. Jesus falou sobre a construção na rocha. Imagine uma rocha. E imagine uma praia. Construa uma casa na beira do mar. E você vai ver o que acontece. Agora, construa uma casa sobre a rocha. E ela vai durar. Porque tem fundação. Por que você, quando vai construir uma casa, enche a base de concreto? Para que a casa fique em pé. Porque se você não colocar concreto, quando vier o vento, tempestades, ela vai ruir e vai cair. Deus, em um ato de profundo amor, se encarnou. Deus tomou sobre si o corpo humano. Porque não havia mais voz nenhuma. Durante 400 anos, no período do Velho Testamento, não temos muitos registros da espiritualidade daquele povo. Depois de Malaquias, 400 anos, nenhum profeta se levantou. E na história, nós só vemos revoltas, Macabeus, guerra, Barrabás, e o povo escolhe Barrabás, porque não conseguia ver em Jesus quem ele era, o próprio Deus encarnado. Nós estamos em um tempo que, se você não enxergar a igreja como ela é, a importância que ela tem na sua vida, você irá escolher Barrabás também. Você vai se aliar com tiranos, com pessoas que não sabem nem para onde vão. Você se mete dentro de uma bolha, e aquilo vai... Aquelas ideias ali dentro vão se impregnar na sua vida e não haverá quem as tire de lá. Você nunca mais vai sair dessa armadilha. Nem Deus poderá tirá-lo de lá. Deus, num ato de amor, enviou Jesus. Ele mesmo, Deus, era Jesus. Ele tomou carne sobre si, um corpo humano. E veio com a finalidade de restaurar o conhecimento da graça, do caráter e dos propósitos divinos. Deus resolveu descer à terra, tomar um corpo e pregar. Já que vocês não escutam ninguém, ouçam a mim. Às vezes eu estou vendo algum jornal e o povo vê uma pessoa pública que eles não gostam e eles satirizam, debocham, criticam, acusam, expulsam de restaurantes, porque aquela pessoa é uma persona não grata, ela não é agradável ali, ela é desprezível. Agora, que mal fez Deus para ser desprezado? Que mal fez Jesus para ser desprezado? Eu sei qual é. Falou a verdade. Falou sobre a verdade. Trouxe conhecimento. Abriu os olhos. Mas as pessoas estão tão amarradas em corrupções, em sujeiras, em tramas, que o único lugar que elas irão é para o inferno. Elas não irão para o céu. E eu ouso dizer, com tristeza no meu coração, algumas pessoas não têm mais jeito. Chegou ao ponto de acreditar que Deus desistiu delas. Mas você não pode dizer isso? Posso sim. Então me mostra um exemplo na Bíblia. Saul. Sodoma. Deus desistiu dessa gente. E a única coisa que os espera é a destruição. É a tristeza, é a morte. E o pior, a morte eterna. Jesus, o Deus encarnado, é a pessoa mais indicada para falar de si mesmo. Como? Como alguém poderia tentar explicar Deus afastado dele? Como alguém poderia explicar as razões dos seus propósitos? Quando eles decepam as mãos da lei, quando eles emudecem a voz da lei, quando eles abafam o espírito da lei. Deus tem levantado pregadores em alguns lugares. E eu peço a Deus por eles. Que eles aguentem o sofrimento que lhes virá. Se você não sabe, o número de suicídio de pastores nestes últimos 2 ou 3 anos aumentou consideravelmente. Consideravelmente. Porque eles vêm pregando por muito tempo e a incredulidade vai aumentando. E suas igrejas diminuíram e eles não tinham como sustentar a família. Dívidas, entraram em depressão e escolheram o caminho do suicídio, perderam sua alma. Outros estão sendo perseguidos em países comunistas, em países onde a religião fanática persegue os cristãos. São mais de 340 milhões do ano passado até agora de cristãos sendo perseguidos em todo o mundo. E esse número não corresponde à verdade. O número é maior. Pessoas põem fogo nos seus filhos, diante dos seus olhos, diante da esposa. E eles não aguentam mais e se suicidam. Que Deus tenha misericórdia de nós. Esse é um tempo para valentes. Esse é um tempo para guerreiros. E que Deus nos dê esse espírito. Às vezes eu pergunto para mim, Walter, você vai conseguir? Eu não posso nunca afirmar nada. A única coisa que eu faço é lutar no dia a dia para permanecer em Cristo e aguardar a misericórdia de Deus. E quando sair desta vida, dá o maior testemunho que eu já ouvi de um homem. Um homem que não deu testemunho, comprei casa, comprei carro, um emprego, muito dinheiro, resolvi minha vida. Não. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Se Jesus é a pessoa mais indicada para falar de Deus ou de si mesmo, a percepção mais exata de Deus vem por meio dele, vem por meio de Jesus Cristo. Vamos recorrer ao nosso texto base novamente, mas eu vou colocar alguns comentários entre as palavras. Eu espero que Deus esteja falando com você. Vamos lá, João 1, verso 18. Nunca, ninguém nunca, esse nunca é um advérbio. É um advérbio de tempo, de lugar, de local. Nunca, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer momento, é isso que quer dizer. Ninguém, em qualquer tempo, ninguém, em qualquer lugar, ninguém, em qualquer momento, viu, isto é, com os olhos naturais, Deus, não viu. Somente o Filho único, somente. Só existe uma pessoa que viu Deus e que estava vivo. Jesus, o Filho único. E olha o texto, que é Deus. E está ao lado do Pai. Esse verbo estar ao lado do Pai é muito importante. Porque ele quer dizer de alguém que está permanecendo, de alguém que está estando no seio do Pai. Estar estando é bom, hein? Mas é para você entender, tá? Alguém que está permanecendo, alguém que está estando, que está lá, não pode sair, é Ele. Foi quem nos mostrou quem é Deus, isto é, quem nos revelou, expôs, expressou por meio da sua vida e ensinamentos quem é Deus, o seu caráter e planos. Jesus fez isso. Nenhum observador, pensador ou filósofo existente poderá explicar sobre o caráter e os planos de Deus. Esses homens podem olhar a natureza, olhar a causa e o efeito, isso é maravilhoso. Dizer, tem que ter uma mente grande, mas ele não saberá explicar por que aquilo existe. Você pode dizer, um morcego é um animal feio, é um mamífero feio, voador feio, mas como ele é importante na natureza. É um dos animais que mais fecundam a terra. Acabe com os morcegos e nós teremos problemas. Todo mundo faz poesia sobre pássaros. Mas os pássaros nos trazem um vírus terrível, assassino. E eu nunca vi nenhuma política. Vamos dar um lockdown para os pássaros aí. Vamos acabar com eles. Vamos impedir a imigração deles. Eles vêm e vão e nos trazem doenças. Eu esqueci agora o nome da epidemia que eles provocam. Para que nós conheçamos Deus verdadeiramente, nós precisamos estar em Jesus Cristo e permitir, nessa estada nele, que ele nos revele quem é o Pai. Quando eu falo estar em Cristo, significa estar comprometido e fazendo a sua vontade. Você nunca conhecerá a Deus se você não estiver obedecendo ao que Jesus pediu. Todo ser humano exige prova física de alguma coisa. E eles exigem a prova física de Deus. Para muitos, Deus é um mito. A Bíblia diz, disse o doido, o nécio, o tolo, o insensato, o imbecil, o idiota no seu coração. Não há Deus. Ele diz isso porque é insensato, porque é um tolo, um idiota. Se você me der uma prova física de Deus, eu creio nele, diz alguns. Mas isso é impossível. Deus não vai dar uma prova física de si mesmo. Porque Deus é espírito. E importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. O espírito é um ser que sente, fala, cheira, escuta, chora. Mas ele difere da nossa condição carnal. E ainda mais, esta condição degradada, porque nós perdemos a comunhão com o Pai. Certa vez, Moisés suplicou a Deus o seguinte: Senhor, mostra-me a tua glória. Lá em Êxodo capítulo 33. E qual foi a resposta de Deus para ele? Moisés, ninguém pode ver minha face enquanto estiver vivo. Mas eu vou colocar você lá na fenda daquela rocha e eu vou passar e você me verá pelas costas. E foi isso que ele viu. Ele viu o anjo do Senhor passando pelas costas. Quem era o anjo do Senhor? Jesus. Mas no Novo Testamento nós temos também uma experiência. Filipe. Filipe, um dos discípulos de Jesus, chegou ao mestre e disse: Senhor, mostre-nos o Pai. Se o Senhor nos mostrar o Pai, está tudo resolvido. Nós vamos ficar plenamente satisfeitos. Ele queria o quê? Prova. Como Jesus respondeu a ele? Em João capítulo 14, no verso 9, está escrito: Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostre-nos o Pai? Isso dá uma pista. Jesus veio para mostrar quem Deus é, em caráter e propósitos. Mas nós não pregamos mais o caráter de Deus. Nós não pregamos os planos de Deus. Nós estamos ouvindo pregações o tempo todo aí, dizendo que Deus é bonzinho, Deus aceita todo mundo. Não, Deus, se você entrou aqui hoje, não importa de onde você veio, mas se você tiver fé, que fé! Nos dois versos seguintes, nos versos que seguem, os versos 10 e 11, Jesus diz para eles, usou o mesmo verbo estar em estar. Jesus diz estar no Pai e o Pai nele, de modo que eles são a mesma pessoa. Jesus declara isso. Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e você, eu estou com vocês, e você ainda não me conhece? Você ainda não me entendeu? Você não alcançou? Você não raciocina? Você não enxerga? Quanto tempo você está na igreja e ainda não a entendeu? Quanto tempo você me ouve e ainda não entende a razão da minha vida? Algumas pessoas se cansam do meu modo de ser, de falar. Algumas pessoas se cansam da nossa igreja e vão buscar sonhos, shows, sensações, como se troca um frasco de perfume. A seguir, Jesus ainda ensina que eles precisavam crer nos seus ensinamentos e nas suas ações. Se vocês não creem nas minhas palavras, creiam pelo menos, enxerguem Deus por meio das coisas que eu faço, disse Jesus. Por quê? Porque ele era o próprio Deus. Portanto, eu parto para algumas ações. que eu creia que Jesus é Deus. É necessário. Jesus, ele está salientando para os seus discípulos: vocês têm que crer que eu sou Deus. Se vocês não tiverem essa ideia, se vocês não alcançarem esta verdade, melhor dizendo, vocês vão estar com problemas. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 30, eu e, porque no texto original está assim, eu e o meu Pai somos um, isto é, eu e o meu Pai somos uma pessoa só. É assim que está lá. Eu e o meu Pai somos uma pessoa só. Eu tenho que crer que Jesus é Deus. Terceiro, o meu conhecimento de Deus depende do meu discernimento de quem Jesus é. Filipe, eu estou tanto tempo com vocês e você ainda não me conhece. Vocês estão há tanto tempo na igreja e ainda não entenderam. Vocês disseram que Deus os trouxe aqui, que igreja maravilhosa, e depois vocês só reclamam. Vocês fizeram as nossas classes de ingresso, onde nós explicamos os nossos alvos, objetivos, e o que vocês fizeram com aquilo? Vocês se reúnem em grupos pequenos para trocar receita, para discutir futebol? Vocês não entenderam por que existe um grupo pequeno? Há tanto tempo vocês se reúnem e não entenderam? Vocês se sentam, se ajoelham ou deitam para orar e não entendem os propósitos da oração? Você acha que orar é falar, como se Deus tivesse que engolir todo o seu vocabulário? Você não para, não medita, não contrasta a sua vida com a palavra de Deus e se apresenta diante do Pai. Em João capítulo 8, versículo 19, os discípulos perguntaram a Jesus: onde está o seu Pai? Jesus sempre estava explicando que Deus era seu Pai, e eles disseram: onde está o seu Pai? Eles não entenderam, eles deveriam perguntar: onde está o nosso Pai? Jesus respondeu: olha só, vocês não me conhecem, vocês não percebem, ou não têm discernimento, ou percepção de quem eu sou. Vocês não entendem nada. Vocês não querem pensar. Vocês não querem entender. Vocês não querem compreender. E olha o que ele diz: e também não conhecem o meu Pai. Se de fato me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Tem condição aí? Claro que tem. A condição para conhecer Deus é conhecer Jesus. A condição para conhecer Deus, a condição para perceber Deus, a condição para notar Deus, a condição para ver Deus na vida é conhecer Jesus. Se você não busca o conhecimento de Cristo, você não entende Deus e não o vê. Pedro diz: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E onde foi parar isso? Você entra no YouTube, você entra no Facebook, você entra no WhatsApp, você vai no Telegram, você vai no Instagram, você vai em tudo quanto é rede social, você maneja bem os botões, você sabe ligar, desligar o computador, sabe dar o Ctrl-C, o Ctrl-V. mas você não sabe abrir uma página da Bíblia e ler uma história e depois contar o que leu. Porque você não vê razões da graça de Deus naquilo. Em quarto lugar, a minha percepção de Deus depende de eu me manter no caminho, na verdade e na vida de Jesus. Ou da minha permanência, né? No caminho, na verdade e na vida de Jesus. Naturalmente que eu estou me referindo a João capítulo 14, 6. Jesus respondeu a quem? A Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, isso é importante. Ninguém pode encontrar lugar diante do Pai, é isso que ele está dizendo. Você nunca poderá se achar diante de Deus. Você nunca irá perceber a si próprio diante de Deus. Você nunca perceberá Deus em você, a não ser por mim. Se nós rejeitarmos a vida de Jesus como nós temos feito, se nós trocarmos o esforço por conhecê-lo por shows de fé, shows de louvor, por mais belas palavras que saiam desses palcos, tudo estará perdido. Ou vocês se esqueceram que a mensagem de Laodiceia é muito atual? Vocês dizem: somos ricos, mas vocês são pobres. Vocês dizem que veem, mas são cegos. Vocês dizem que se vestem bem, são bem vestidos, mas estão nus. Comprem de mim, comprem, pague o preço. É isso que quer dizer. Gastem, invistam em colírio, em ouro e roupa, linho fino, roupa decente, que expresse a pureza, que expresse a grandeza, a glória de Deus. Nós estamos buscando outras coisas. Nós estamos nos afastando. Em quinto lugar, que eu me mantenha na verdade e saiba rejeitar as ideias distorcidas sobre Deus. Meu irmão, minha irmã, Satanás é astuto, e no Éden, perante Eva, ele conseguiu incutir na sua mente ideias falsas sobre o Pai Criador. Suas palavras a Eva sugeriam o quê? Que Deus é egoísta, mentiroso, tirano, alguém que cerceia, isto é, restringe, limita os seus filhos. É isso que eu ouço muitas vezes. Muitas pessoas falam assim: ah, hoje é domingo, ah, hoje é dia de ir na igreja. Esse negócio de igreja, não sei, viu? Ai, podia estar em um lugar, numa praia. Não vai, porque você vai ser preso. Satanás fez com que Eva pensasse que Deus era medroso. E por isso ele impedia que os seus filhos experimentassem aquilo que poderia lhes dar poder e prazeres na vida. A concupiscência dos olhos. Deus não quer que você seja como ele. Você não morrerá, não. Deus está mentindo. Tudo isso, egoísta, mentiroso, tirano, limitador, medroso. E um Deus que quer tudo para si. Não é o que nós notamos nas pessoas? Ideias distorcidas. E ouça a sua ideia de Deus, mas para mim Deus... Eu fui numa igreja, a doutrina, você fala que está errada, teologicamente errado, mas eles falam de Jesus também. Até o diabo fala de Jesus, até os demônios falam de Jesus. Até religiões que vão para o inferno falam de Jesus. Eu não posso dizer aqui, porque hoje tudo dá processo. Mas basta você ir numa livraria e vai lá e compra um livrinho sobre seitas e heresias. E se você tiver vontade, leia. Lá tem o nome delas, eles que se virem. Como disse, o choro é livre. Satanás, ele induziu Eva a acreditar nas suas mentiras. E ela, devido aos seus desejos loucos, à sua paixão, aqueles desejos ardentes dos seus olhos, abafou a voz de Deus, que era intensa no seu coração. De repente ela acabou, aquela voz sumiu. E a partir daí, a raça humana se dividiu em duas classes. Aqueles que amavam a Deus e aqueles que amaram a escuridão, a ignorância. E a escuridão tentou apagar a luz. Caim matou Abel. Tudo se repete. Vão tentar nos matar também. Vão tentar matar a mim também. E a perseguição não virá só de fora, mas virá aqui de dentro também. Pessoas aqui de dentro dirão que eu sou um louco, que o evangelho que eu prego é coisa de louco, de gente doente. É o preço. É o preço do linho. É o preço do ouro. É o preço do colírio, que só Jesus pode dar. É o preço da visão. É o preço que você precisa pagar para enxergar o que precisa ser visto. Este povo tem olhos, mas não vê. Este povo tem ouvidos, mas não escuta, Isaías. Desde o pecado, existem aqueles que amam a verdade e aqueles que se apaixonaram pela filosofia do engano e da mentira. Em João capítulo 18, versículo 37, Pilatos perguntou a Jesus: então você é rei? E Jesus disse o quê? É o Senhor que está dizendo que eu sou o rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Está aí a razão de Jesus vir ao mundo. Falar sobre a verdade. A igreja existe para falar sobre a verdade. E nós estamos preocupados com grandes edifícios monumentais, templos, tem até templo de Salomão. Jesus veio para falar da verdade e ainda tem cristãos que há tanto tempo estão na igreja e dizem: eu não sei falar, eu tenho medo de falar. Porque você é displicente. Porque você é negligente, é desobediente, é rebelde, é preguiçoso, você é tímido e não vai herdar o reino de Deus, por causa da tua timidez. Deixa Deus deslacrar isso, deixa o Espírito Santo deslacrar isto. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. E então Jesus disse: quem está do lado da verdade, ouve, isto é, percebe, consegue discernir, compreende e aceita a minha voz. Se você ama a verdade, você está nos mesmos passos de Jesus. Meus colegas e irmãos pastores, pelo amor de Deus, tenham misericórdia das almas que estão ouvindo suas pregações. Pare de dar a elas encantos mundanos, pare de dar a elas sonhos terrenos, comece a mostrar a eternidade para essa gente, pelo amor de Deus. Quando você estiver numa agonia em casa, um problema na vida, pare de ficar pegando o telefone para buscar aquela profecia desvairada. Procure aprender, enfrente o problema, traga a eternidade para a sua vida, para o problema, para dentro da casa, tenha paciência, persevera, se tiver que chorar, chora, se tiver que sofrer, sofra, mas enfrente. Entre na fornalha, por obedecer a Cristo, e você o verá lá dentro com você. Oh, glória a Deus! Quem permanece na verdade de Deus, aceita e compreende os ensinamentos de Jesus, meu caro. Pois essa pessoa sabe que só eles é que lhe darão a verdadeira percepção de Deus e fará nascer dentro do seu coração o desejo pela eternidade de estar ao seu lado. E eu termino com estas palavras de Jesus em João capítulo 10, versículos 27 e 28. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. As minhas ovelhas escutam, entendem, percebem, compreendem. Estão habituadas à minha voz, entendem porque eu vim. A igreja verdadeira ama a verdade. A verdade não existe para você sair por aí machucando os outros, mas para alertar. Assim como você é um pai, uma mãe decente, olha o filho desobediente e você diz: filho, você não existe para isso, filho, nós não educamos para isso, filho. Por um tempo ainda ele pode te rejeitar, mas mostre a paixão para ele, mostre o desejo que você tem por uma vida digna. Mostre que você está fazendo aquilo, você está falando com ele por causa da eternidade. Diga que ele não pertence a você, ele pertence a Deus. Essa igreja não pertence a mim, pertence a Deus. E é por isso que eu prego essas coisas. Eu não quero uma plateia, eu não quero. Eu nunca sonhei com riquezas. Eu nunca pedi uma mansão a Deus. Nunca. Quem me conhece e andou comigo e anda comigo sabe que eu digo a verdade. Fico feliz quando eu vejo um irmão comprando um imóvel, trocando de automóvel, crescendo na vida, mas também fico feliz quando eu vejo aquele irmão mais pobre perseverando, amando, dizimando, ofertando, orando, confiando em Deus e fortalecendo outras pessoas. Mesmo sendo pobres, enriquecendo a muitos com a graça de Deus. Termino. Que Deus nos abençoe.